בעזרת השם, דף קמ"א, תסעדו שבאבא, תרולה פסוע, בווינזנוב, דף שלום עליכם. סתם דף קמ"א עמוד ב', פלוסים אדמים של המתאג' דפאז', נקום בסדום עליו המשנה. מתנית, הנה מהאסטינסון דמשנה פסד, אמוס חביזה. הניח בנים ובנות וטומטום. הפסוע אליפלסה, ודשו פיליוס פיליאס, יום טומטום. ודשו פיליו, כלא עליהו נעשה עושה נעים, אורגון ג'ניטאו אספוסטו. Nasceu com um orifício para fazer necessidades, mas não se sabe se é homem ou mulher. Então como fica a situação da herança nesse caso? Fala Mishnah, Bezman Shenechassim Erubim, Azecharim Duchin Oto Etzel Nekevot. Então vimos no show passado que temos duas situações principais com relação à herança. Quando a pessoa falece e deixa um grande patrimônio, então o patrimônio pertence aos filhos, os filhos são os herdeiros. Os filhos têm a obrigação de sustentar as filhas do falecido. Então, numa situação dessas, o Tumtum, ele quer receber a herança com os filhos podem dizer, Amutsime Havero Alavaraya, você quer tirar de nós parte da herança? Traga uma prova que você também é homem. Sem prova, você não vai receber. Então, fala Mishnah, Dohino Toetzer Nekevot. Os filhos vão empurrar o Tumtum para o lado das filhas. Eles não vão querer dar a ele parte da herança. Não sei se ele recebe sustento ou não como as filhas. Agora, numa outra variação. O patrimônio do falecido é pouco. Então, nesse caso, como a gente viu ontem, a prioridade é dar sustento para as filhas. Então, o tribunal vai reservar quantas filhas precisam para se sustentar. E se sobrou, isso vai ser dado aos filhos. Então, numa situação dessa, o Tumtum, ele vem querer receber sustento com as filhas, que é sustento garantido, as filhas podem dizer, traga uma prova que você também é mulher, e você vai receber. Sem prova, não. Então, nesse caso, as filhas vão empurrar o Tumtum para o lado dos filhos para receber o resto. Vamos ver na Gemara se ele vai receber ou não. Fala Mishnah em outro caso. Omerim teredishti zahar e tolmane. Yada zahar e tolmane. O homem diz que se a mulher dele der a luz a um filho, esse filho vai receber 100 moedas. Fala Mishnah, se nasce um filho, o filho merece as 100 moedas. Nekevá matayim. Yada nekevá no teu matayim. O pai diz que se a mulher dele der a luz a uma filha, a filha vai receber 200 moedas. Se nasce uma filha, ela recebe 200. Um outro caso, o pai diz, se nasce um filho, ele recebe 100 moedas. Uma filha, ela recebe 200. E nasceu um filho e uma filha, um casal de gêmeos. Então fala a Mishnah, o filho recebe as 100 moedas, a filha recebe 200. E a da Tumtum, enonotem. Se o pai fala isso, nasce um filho, ele recebe 100. Uma filha, ela recebe 200. Nasce um tumtum, o tumtum não recebe nada. Não sei por que na Gemara. Fala Mishnah mais. Ima marcou machetelei distitor, alezeitor. Se o homem diz, qualquer coisa que nasça vai receber X, nasce um tumtum, loleno, o tumtum recebe esse valor. Porque ele também nasceu. Veimen sham yoresh, elahu, yoresh takor. Se a pessoa falece e deixa só um tumtum, esse tumtum recebe toda a herança. Se ele é filho, ele merece. Se ele é filha, também ela merece. É o único herdeiro, ele recebe tudo. Fala, né, explicando a Mishnah passo a passo. Do rinotô, vexakir kebat. Do princípio da Mishnah parece o seguinte. Se o falecido deixou um grande patrimônio, então como a gente mencionou, os filhos recebem toda a herança. E tem a obrigação de sustentar as filhas do falecido. Veio o tumtum querendo ser favorecido também. Ele quer receber parte da herança. Então a Mishnah diz, os filhos vão empurrar o tumtum para o lado das filhas. Ou seja, não vão querer dar a ele parte da herança, mas parece que ele vai receber parte do sustento com as filhas. Porém, pergunta a Akta de Sefer, a sua sequência da Mishnah não parece assim. E ainda tumtum era no teu. O pai diz que se nasce um filho para ele, o filho recebe 100 moedas. Se nasce uma filha, ela vai receber 200. Nasceu um tumtum. Fala Mishnah, o tumtum não recebe nada. Então parece que o tumtum é uma espécie diferente? Não recebe nada porque não é nem homem nem mulher. É uma espécie, uma terceira espécie. Então, pergunta por que no princípio da Mishnah aparece que se o Tumtum quer receber parte da herança com os filhos vão falar, não, você vai receber parte do sustento com as filhas. Pergunta por quê? Quando esse homem tinha se casado, ele se comprometeu às obrigações da Ketuba. Uma das obrigações da Ketuba é sustentar as filhas. Então, mesmo que ele falece, as filhas têm direito de se sustentar da herança. Mas o Tumtum, se é uma terceira espécie, não é filha. Então, por que ele merece parte do sustento? Isso pergunta aqui a Gemará. Parece que o princípio da Mishnah que ele sim recebe parte do sustento, porque pode ser que ele é filha. E do final da Mishnah, parece que não. Se nasce um Tumtum, o pai não tem que dar nem 100, nem 200 moedas. Porque parece que o Tumtum é uma outra espécie. Amarabai fala bai, dohinoto vendo. Explica bai que não foi isso que o princípio da Mishnah quis dizer. O Tumtum quer receber parte da herança com os filhos. Os filhos vão dizer que não. Traga uma prova que você é homem e você vai receber, senão não. Ele vai querer receber parte do sustento com as filhas vão dizer, você não merece, traga uma prova que você é filha e vamos repartir com você o sustento. Sem prova, a gente pode dizer que você não é filha. Então, fala Abaye, o Tumtum não vai receber nem herança, nem sustento. Ou seja, fala Abaye, realmente, conforme a nossa Mishnah, o Tumtum não é nem homem nem mulher, é uma outra espécie. Verava amar do Hinoto Veeshlo. Rava discute com Abaye. Rava sustenta que o Tumtum sim vai receber sustento no primeiro caso da Mishnah. Vesei Fatan de Rabat Shimon Ben Gamliel. E a continuação da Mishnah vai com uma outra opinião, a opinião de Rabat Shimon Ben Gamliel. Etnan como fala essa Mishnah. Yadat Tumtum ve Androgynos. Rabat Shimon Ben Gamliel Ber El Kdusha Chala Ale. O caso da Mishnah é que o pai disse o seguinte: se nasce para ele um filho homem, ele vai sacrificar um sacrifício de Olá. Se nasce uma filha, ele vai sacrificar um sacrifício de Shlami. E lá além de nascer um Tumtum, não tem nenhum órgão genital exposto. Ou um Andrógnos, que tem também órgão masculino e também órgão feminino. Fala abaixo do nome Gabriel, esse pai não tem que sacrificar nenhum sacrifício. Porque o Tumtum e o Andrógnos não são nem homem nem mulher. Então fala a Rava, que a continuação da Mishnah vai com Rabban Shimon Ben Gamliel. O pai disse que vai dar 100 moedas se nasce para ele um filho, 200 se nasce uma filha. Nasceu um Tumtum, conforme Rabban Shimon Ben Gamliel, o Tumtum é uma outra espécie. Então o pai não tem que dar nada a ele. Mas o princípio da Mishnah vai como a outra opinião que discute com Rabban Shimon Ben Gamliel, que sustenta que o Tumtum pode ser que é homem, pode ser que é mulher. É uma dúvida. Então fala a Mishnah no princípio, se o patrimônio do falecido é grande, então os filhos recebem a herança, tem que sustentar as filhas. O Tumtum quer ser favorecido, receber a herança junto com os filhos vão dizer que não. Traga uma prova que você é homem, aí você vai receber parte da herança. Sem prova você vai receber como uma filha, porque talvez você é filha. Então nesse caso fala, ele sim vai receber o sustento. Fala a Mishnah na sequência que se o patrimônio do pai é pouco, então as filhas são favorecidas porque vai ser reservado a elas o sustento. O Tumtum quer ser favorecido com as filhas. Elas podem dizer, traga uma prova que você merece parte do sustento. Na dúvida a gente pode dizer que você é filho e você recebe o resto. E realmente conforme Rava, o Tumtum recebe o resto. Conforme a Baia, a Mishnah inteira sustenta que o Tumtum é uma outra espécie, como Rabat Shimon Ben Gamliel diz. Então fala a Baia que o Tumtum não recebe nem como os filhos, nem como as filhas, nem vai herdar junto com os filhos, nem vai receber sustento junto com as filhas. Esse é o debate entre Abai e Rava. Meitve pergunta Gumará para Abai. Tumtum yoresh kebe, venizon kebat. Fala essa braita que o Tumtum vai receber a herança como filho e vai receber o sustento como uma filha. Então, fala uma bicha madeirava, dá para entender essa braita conforme Rava. Yoresh kebe, venechassim muatim, venizon kebat, venechassim merubim, como a gente explicou. Se o patrimônio do pai é grande, então nesse caso, o Tumtum vai receber como uma filha o sustento. Se o patrimônio do pai é pequeno, é pouco, então o Tumtum não vai ser favorecido com as filhas, ele vai receber o resto com os filhos. Por quê? Como essa braita explica a nossa Mishnah, o Tumtum é, pode ser que ele é homem, pode ser que ele é mulher, é uma dúvida, então ele é sempre desfavorecido na dúvida. Ele lê Abaye, porém, conforme Abaye, não dá para entender muito bem a Braita, começando os Kuf Mem Aleph em cima. Mai Nizon Kebat. Abaye diz que o Tumtum, conforme a nossa Mishnah, e essa Braita explica a Mishnah, o Tumtum é uma outra espécie, então ele não deveria ser sustentado como uma filha. Quando o pai se casou, ele se comprometeu a sustentar as filhas. Se o Tumtum não é filha, ele não tem como exigir sustento. E a Braita diz que sim, Nizon Kebat, ele recebe o sustento como uma filha. Como fica isso? Fala que essa Breta não está tão clara conforme Irava também. A Breta diz que o Tumtum herda como um filho. E parece que mesmo que o patrimônio do pai é grande, deixou um grande patrimônio, os filhos vão herdar. Parece da Breta que o Tumtum vai herdar também junto com os filhos. Irava não disse isso. Irava disse que nesse caso ele vai receber como uma filha. Ele era Uilirash Veenlo. Então explica agora, conforme Irava, o que a Breta quis dizer é que o Tumtum, em potencial, poderia herdar. Ou seja, se ele fosse filho único, ele herdaria ou receberia o sustento. Mas, vendo, na prática, se o falecido deixou filhos e filhas, o Tumtum não vai herdar junto com os filhos, porque os filhos vão ter que trazer uma prova que você é homem, aí você vai receber parte da herança. Sem prova, você não vai receber. Você vai receber como uma filha. Então, conforme Irava essa explicação da Breita, assim também conforme Abaye pode dizer a mesma coisa. Raul Lizon, vendo, Abaye vai dizer exatamente a mesma coisa. O Tumtum poderia se sustentar da herança se ele fosse filho único. Agora que tem filhas, as filhas podem dizer: traga uma prova que você é mulher e você vai receber. Sem prova, você não vai receber sustento. Então, não tem uma prova dessa Breita contra Abaye nem contra Rava. A princípio, a lei é como Rava. Que existe uma dúvida se o Tumtum é homem ou mulher. Então, quando os homens vão receber todo o patrimônio de herança, é um grande patrimônio, o Tumtum vai ser desfavorecido, porque não tem prova que ele é homem, ele vai receber o sustento com as filhas. E se as filhas são favorecidas, o patrimônio do falecido é pouco, então as filhas são favorecidas, mas o Tumtum não, porque elas podem trazer uma prova que você é filha, aí você vai ser favorecido, sem prova você vai ser como um filho que vai ficar com o resto se sobrar. A Mishnah disse que o pai se comprometeu a dar ao filho 100 moedas. Se nasce para a mulher dele uma filha, a filha vai receber 200 moedas. Será que realmente é melhor para a pessoa que nasce para ele uma filha do que um filho? Por isso ele está disposto a dar mais se nasce uma filha, está comemorando mais? Digamos que a pessoa tem uma filha, ele diz que não quer mais ter filhos. E ele não tem um filho homem para receber a herança dele, continuar o caminho dele. Hashem fica furioso com essa pessoa. O Pasuk disse que a pessoa falece, seja só uma filha. Então, a herança vai ser transferida a essa filha. Ela vai ficar com toda a herança. Vena ha'avara, ela evra. Esse verbo ha'avara vem da mesma raiz de evra. E evra significa fúria. Shema yom evra yom ou, como falou o Pasuk. Então se vê que é muito importante que a pessoa sim deixe um filho para receber a herança dele e continuar os caminhos dele. Então por que a pessoa diz que se nasce uma filha vai receber 200 moedas, se nasce um filho vai receber só 100 moedas? Porque ele está mais feliz que nasça uma filha para ele. Responde a Mará, são duas coisas diferentes. Com relação à herança, realmente, é muito importante que a pessoa tenha um filho homem para continuar o caminho dele, recebendo essa herança para poder usar para o bem. Mas o caso do Mishnah é que ele quer dar dinheiro para o filho que nasce. E a pessoa tem mais responsabilidade de sustentar uma filha do que um filho. O filho pode buscar trabalho, a filha tem mais dificuldade. Então, por isso, se nasce um filho, ele vai dar 100 moedas. Se nasce uma filha, vai dar 200, porque a filha precisa mais desse dinheiro do pai do que o filho. O Shmuel Amaracha Mivakeretaskin. Shmuel fica diferente da Mishnah. O caso da Mishnah em que se trata que a mulher dele está grávida pela primeira vez. Vekedra Frisa. Como disse Rav Frisa, Amar Rav Frisa, Batrila, Simaria Fela Banim, fala Rav Frisa, é melhor para a pessoa que primeiro nasça para ele uma filha. É um bom sinal para os próximos filhos que vão vir. E então, a primeira explicação é que essa filha maior pode ajudar os pais em criar os filhos. Então, isso é um bom sinal, os filhos vão ter mais ajuda. Outra explicação é que quando a pessoa tem uma filha primeiro, então, pessoas não colocam olho gordo nele. Se a pessoa tem um filho primogênito, isso chama a atenção e tem um risco que vão colocar olho gordo nele, mal olhado. Isso pode prejudicar ele, pode prejudicar os filhos. Então, por isso é bom que ele tenha uma filha primeiro. Então, fala Shmuel, esse é o caso da Mishnah. A pessoa sim quer que nasça primeiro uma filha, porque é um bom sinal. Por isso ele vai comemorar mais, vai dar essa filha 200 moedas. Se nascer um filho, vai dar só 100. Fala a mulher cumprimentando, amar a Frisa, fala a Frisa próprio, fala a Frisa, que ele sempre prefere que nasça para ele filhas do que filhos. Bem, vai ter uma maneira de Yudá. E uma outra forma de explicar a Mishnah é como disse, o que disse Rabi Yudá. Rabi Yudá, com o ensinamento de Rabi Yudá, ele é Rabi Yudá de Bacol. Talvez é esse ensinamento de Bacol, de Tana Fala Breta. Hashem Berach et Avraham Bacol. O pastor diz que Hashem abençoa Avraham Bacol. O que significa Bacol? Primeiro me shelo ayalo bat. Farmir, que a bênção que Avraham Avinu teve é que ele não teve nenhuma filha. Foi melhor para ele não ter nenhuma filha. Uma das explicações é que ele ia ter muita dificuldade de achar um noivo para essa filha. Não tinham pessoas que mereciam se casar com a filha de Avraham Avinu na época, então foi melhor para ele não ter nenhuma filha. Essa é a explicação de Rabi Meir. Rabi Dome vai me dar o oposto. Shaitan Lobat, o Bakol Shema. A bênção especial desse pasuk é que ele teve uma filha. Essa filha era chamada de Bacol. Então você vê que é muito especial isso, que a Avraham Avinu teve uma filha. Então podemos explicar assim a Mishnah, por isso a pessoa está tão feliz que teve uma filha. Uma imun de Shemat Lei, de Rabiudá, brata na Melohasri Rahmana, le Avraham, de Adifumi Ben, Mishmat Lei. Mas não tem prova desse ensinamento. O que disse Rabiudá é que foi algo muito bom para Avraham Avinu, que ele teve também filhos e também uma filha. Mas ele não disse que é melhor que a pessoa tenha filhas do que filhos. Então isso não explica a nossa Mishnah, porque o pai vai dar 200 moedas para uma filha e 100 para um filho. E lá na Yudá, então, podemos explicar a Mishnah com outro ensinamento de Yudá. Então fala Breita, Mitzvah lazun et abanot vekal vachomer labanim das ki batura divir abimir. Fala Abimir, a pessoa tem a Mitzvah de sustentar as filhas e muito mais os filhos, porque os filhos precisam de ajuda para poder estudar a Torá. Então, a pessoa tem mais obrigação de sustentar os filhos que vão estudar a Torá, fala Rabi Meir, do que as filhas. Rabi Yehuda Omer, mitzvah lazor et abanim, vekama chomer labanot, de lo litzelan. Fala Rabi Yehuda o oposto, a pessoa tem a mitzvah de sustentar os filhos e muito mais as filhas, porque as filhas têm mais dificuldade de ir buscar sustento. É um desprezo para as filhas não serem sustentadas pelo pai e terem que ir buscar trabalho ou pedir caridade. Então, por isso, falou no nosso Mishnah que o pai seja disposto a 200 moedas para a filha e 100 para o filho, porque, conforme ele a pessoa tem mais obrigação de ajudar financeiramente a filha do que o filho. Mailar, então, como é que vamos explicar essa braita? Yaldá Zahar venekevá. A Zahar noter shisha dinarim, venekevá noter shne dinarim. Fala a braita. Se nasce para a pessoa um filho, o filho recebe 6 moedas de ouro, que equivalem a 150 moedas de prata. Se nasce para ele uma filha, a filha vai receber 2 dinarim, 2 moedas de ouro, que equivalem a 50 moedas de prata. Bem, mais um caso. Amaravashi, Amrita Leshmata, Kamed Ravkana, Bemessares. Faravashi que disse isso para Ravkana, mencionou essa breda para Ravkana, e Ravkana explicou, misturando entre casos, ou seja, Damar Zahar Tchila Matai, Nekevah Harav Veloklu. Fala para ficar no caso da Breta é o seguinte: o pai diz que sim, a mulher dele dá a luz a um casal de gêmeos, e nasce primeiro o menino recebe 200 moedas de prata. E depois nasce a menina não recebe nada. Nekevah Tchila Amane, Zahar Achare Amane. Se nasce a filha primeiro, a filha recebe 100 moedas de prata. E o filho, em seguida, recebe 100 moedas de prata também. Revisando. Se nasce um filho primeiro, esse filho recebe 200 moedas. A filha depois não recebe nada. Se nasce a filha primeiro, ela e o filho recebem cada um 100 moedas. O caso da Braita é que nasceu um casal de gêmeos, mas não sabemos quem nasceu primeiro. Então, o menino, ele merece no mínimo 100 moedas, porque mesmo que nasce por último, ele recebe 100 moedas. Então ele tem 100 moedas garantido. E da Mané, de relação aos outros 100, existe uma dúvida. Talvez o menino nasceu primeiro e merece mais 100. Talvez a menina nasceu primeiro e ela merece os 100. Então, na dúvida, vamos dividir 50 para o menino, 50 para a menina. Por isso falou a Braita que o menino recebe 150. 100 que estava garantido a ele. Independente se nasce primeiro ou em segundo. 50 moedas que ele recebeu na dúvida. E a menina recebe 50 moedas também, na dúvida. Verhalitane, como é que se explica essa outra Braita? Yadazahar menekeva elo elamane. Nasceu um menino e uma menina, ele recebe 100 moedas. E que mais que lá? Qual é o caso dessa Braita? A maravilha do Menosrene. Fala a Vina que essa Braita se refere ao informante, o mensageiro que contou para o pai. Quero falar Braita, viramos a página. A Menosrene bema niftar rachmash erishti im zahar tolmane. Yazazahar no termane. O homem diz que aquele que informa ele, quando a mulher dele dá a luz, se ele diz que a mulher deu a luz a um menino, o informante vai receber 100 moedas. Ou se nasce uma menina, a mesma coisa, o informante recebe 100 moedas. Fala a Braita que se nasce um casal de gêmeos, e o informante disse isso ao pai, o informante recebe só 100 moedas. Pergunta mais sobre isso. Pergunta, esse pai não falou nada sobre um casal de gêmeos. Não se comprometeu a dar se a informação é que nasceu para ele também um menino e uma menina. Talvez ele não está feliz com isso. Ele não disse nada sobre isso. Talvez ele não quer que a mulher dele sofra tanto no parto, dando a luz para gêmeos. Pode ser? Então, porque ele tem a obrigação de dar um informante 100 moedas? Responda, é verdade, da marna vim zahane kevana mitolmane. O caso da Breda é que o pai também tinha dito isso, que se a informação é que nasceu para ele também um menino, também uma menina, o informante recebe 100 moedas. Porém, se ele não disse nada sobre isso, ele pode dizer que não quer dar nada, ele não tem que dar nada. Ele pode dizer que não está feliz com isso. Ele levou o tema, então pergunta para si o informante recebe as 100 moedas em todos esses casos, qual caso ele não recebe? Qual é a novidade da Breda? Se o informante diz que nasceu para ele uma criança que não sobreviveu ao parto, infelizmente faleceu. Então o informante informou uma informação triste e ele não recebe nada. Continuamos. O homem disse para a mulher que estava grávida: todo meu patrimônio está dado ao feto que está no seu ventre. Fala Avuna, esse feto não adquiriu nada. Ele não tem como adquirir porque ele não nasceu ainda. Então, o pai não tem a obrigação de dar todo o patrimônio ao bebê. Eite ver Avnachman e Ravuna. Perguntou Avnachman para Avuna. Haomeri miyadai ishti zahar, e tolmanei, yada zahar ou tolmanei. Olha só a nossa Mishnah. O homem diz que se nasce para a mulher dele um filho, esse filho vai receber 100 moedas. Nasceu um filho, ele tem a obrigação de dar esse filho 100 moedas. Isso vai contra a Vuna? Você vê que o feto sim é capaz de adquirir o direito de receber as 100 moedas, mesmo que ele não nasceu ainda. Então, se o homem diz que vai dar todo o patrimônio a esse feto, o feto recebeu esse direito. E a Vuna diz que não. Amale Mishnateno eni odea Mishnah. Falou a Vuna para Nachman, a lei não é como a nossa Mishnah, e a gente não sabe como qual opinião vai a nossa Mishnah. Fala Avuna, o feto não tem como adquirir nada, nenhum direito, nenhum schut de receber algo depois que ele nasceu. Essa é a opinião de Avuna. Pergunta Belém Maleira Bimeir, talvez, por que Avuna não disse que a nossa Mishnah vai como Rabi Meir? Damara, dama preta valchilobala olam. Bimeir disse que a pessoa pode vender a outro ou dar a outro algo que não existe ainda. Por exemplo, no caso clássico, Reuven pode vender a Shimon as frutas que futuramente vão nascer na árvore dele. Mesmo que nesse momento as frutas não existem ainda, Shimon adquire o direito de receber essas frutas. Quando as frutas nascem, Shimon é o dono. Então, falando assim, a pessoa pode vender algo que não existe ainda, conforme Irmi, porque a pessoa não pode dar algo a alguém que não nasceu ainda. Aparentemente é a mesma coisa? Como é que não? Emo de Shmatlei, Lebimir, Ledavar Sheish no Baolam. Ledavar Sheish no Baolam, Mishmatlei. Lebimir disse que uma pessoa que existe, Shimon já nasceu, ele pode adquirir o direito de receber algo que vai existir no futuro. Isso fala Lebimir, tudo bem. Mas o pai dá a posse de algo que existe para o feto que não nasceu ainda, não existe no mundo ainda, isso não. Não se escutou isso de Lebimir. Então fala Lebimir que isso não funciona. O feto não tem como adquirir nada nesse momento, ele não nasceu, não existe no mundo ainda. Vamos ver, lei maneira de Yossi. Por que Ravuna não diz que a Mishnah vai como Rabi Yossi? Demaru Barkani. Rabi Yossi diz que o feto sim pode adquirir posse. Então fala a Mishnah, o bar possel, venom mahir de ver a Yossi. Fala a Yossi, algo muito interessante. Sabemos que o Kohen, ele recebe a truma, oferenda que só o Kohen pode comer. Os escravos do Kohen também podem comer truma. Sim, falou o Passuco. O caso é que o Kohen faleceu e a mulher dele estava grávida. E o Kohen tinha escravos. Fala Rabi Yossi, esses escravos não podem mais comer trumá. Por quê? Os escravos já pertencem ao feto. O feto já recebeu os escravos de herança e o feto não nasceu ainda. Então o feto não é Kohen ainda. Então, se o feto não pode comer trumá nesse momento porque ele não é Kohen antes de nascer, os escravos que pertencem a ele também não podem comer trumá. Eu quero falar para você, de Rabi Yossi, que o feto já adquiriu posse dos escravos, mesmo que não nasceu ainda. Então, fala, por que Ravuna diz que a Mishnah vai como Rabi Yossi? E a pessoa pode dar o direito para o feto de receber 100 moedas, por que não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A herança é algo automático. O pai falece, o herdeiro recebe automaticamente a posse da herança. Sem nenhum ato. Ninguém tem que fazer nenhum ato para receber uma herança. Então essa herança, por ser automática, passa sim para o feto. Mas já, no caso da nossa Mishnah, se trata de um presente. E um presente sim depende de um ato. Ou um ato por força daquele que está dando, ou aquele que está recebendo. De qualquer forma, depende de um ato, não algo automático. Então fala Ravuna que o feto não tem como receber esse direito de para receber depois os 100 moedas se ele não nasceu ainda. Depende desse ato de presentear, um ato de transferência de posse de uma pessoa para outra. Velei maneira de Yohanan Brokai. Pulamos a linha, assim falam os comentaristas, e Tran fala a Mishnah. Yohanan Brokai, Omer, Imamara Misheroi Leoshot, Varav Kayami. Pergunta para por que Ravuna não disse que a Mishnah vai com o Rabi Yohanan Brokai. Vemos faz alguns apim, a opinião dele. Rabi Yohanan Brokai diz que o pai pode dizer que um herdeiro vai receber mais do que outro. Ou um herdeiro vai receber tudo e o outro não vai ficar com nada. O pai tem esse direito, o Fábio Rabi Yohanan Brokai. Então por que Ravuna não diz que a nossa Mishnah se trata da herança? O pai quis dizer que se nasce um filho homem, esse filho homem vai receber 100 moedas a mais na herança do que os outros herdeiros. Então, uma vez que o feto, mesmo antes de nascer, ele é um herdeiro em potencial, ele poderia receber esse direito de receber 100 moedas a mais na herança. Então, pergunta por que Ravuna não explicou assim a Mishnah? Responde a Gemara, Emo de Shmatrei de Yohanan Brokai, Ledavar Sheish no Baolam, Ledavar Sheish no Baolam, Miamar. Fala, escutamos de Yohanan Brokai numa situação que o herdeiro já nasceu. Mas não se o herdeiro não nasceu ainda, não escutamos claramente do sábio que o pai pode dizer que o feto vai ficar com toda a herança se o feto não nasceu. Fala, velei madeira de Yohanan Brokai, Vesabada Kerabiosi. Pergunta, por que Ravuna não diz que a Mishnah vai como Rabi Yohanan Brokai? E Rabi Yohanan Brokai associa como Rabi Yossi, como a gente viu antes, que conforme Rabi Yossi, o feto pode já herdar, ele recebe a herança dos escravos, por exemplo. Então, combinando isso com Rabi Yohanan Brokai, o pai poderia dizer que o feto, por ser já um herdeiro, ele pode receber 100 moedas a mais. Por que Ravuna não explicou assim a Mishnah? Combinando a opinião de Rabi Yossi com a opinião de Rabi Yohanan Brokai. O Mi Yemar de Sabala. Como é que não? Seria algo especulativo? não temos nenhuma indicação que Rabbi Yochanan Ben Yochanan como Rabbi Yosef, o Rav Huna não quis dizer isso. Pergunta, talvez não se trata do informante, como o caso de antes. O pai disse que vai dar ao informante, sem moedas, sem informação, é que nasceu a ele um filho homem. O informante já nasceu, então está dando ao informante, por que não explicar assim a Mishnah? Mas Yavre, que está nesse Seifa, não pode ser, porque olha só a sequência, e vem menos chame Yoresh, Elahu, Yoresh Hakol. A Mishnah fala que se não tem mais nenhum herdeiro, ele recebe tudo. E se a Mishnah se trata que o informante está recebendo dinheiro, 100 moedas, 200 moedas, por que o informante vai receber toda a herança? O informante não é herdeiro. Então não pode ser que a Mishnah se trata que o informante está recebendo as 100 moedas e assim por isso. Se trata que o filho está recebendo. Então volta a pergunta de Rav Huna. Por que Rav Huna não disse? O caso da Mishnah é que o bebê já nasceu. E o pai não sabe se é homem ou mulher. Ele quis dizer, se se esclarecer que é homem, ele vai dar 100 moedas. Se se esclarecer que é mulher, vai dar 200. O bebê já nasceu. O bebê já pode adquirir esse direito. Se não bate com uma sequência. A continuação da Mishnah diz que o sujeito falou que o que for que vai nascer para a esposa vai receber 100 moedas, por exemplo. Então, se se trata que a esposa já deu à luz, esse seria o caso da Mishnah, então o marido deveria ter dito o que for que a esposa já deu à luz, não vai dar à luz. Então parece da Mishnah que o bebê não nasceu ainda. Por isso, na sequência, o homem diz que o que vai nascer no futuro. Por que Rav Huna não disse, o caso da Mishnah é o seguinte, o homem diz que se nasce um menino, quando ele nascer, ele vai adquirir essa posse das 100 moedas. Então ele não está dando agora para o feto, ele está dando o dinheiro para o bebê quando o bebê nascer. Então o bebê vai adquirir posse quando ele nascer, não agora antes de nascer. Por que Rav Huna não explica assim a Mishnah? Respondendo aqui, Rav Huna não explicou assim a Mishnah, porque Rav Huna sustenta que isso não funciona. Porque disse Rav Nachman, fala Rav Nachman que se a pessoa quer dar posse de algo para um feto que não nasceu, isso não funciona. Mas se ele diz que está dando a posse para que o feto receba essa posse quando ele nascer, fala Rav Nachman que isso sim funciona. Rav Huna diz que não. Se nesse momento o feto não nasceu ainda, o homem não pode dizer que vai dar a posse para que o feto receba quando ele nascer, porque agora, no momento do presenteamento, o feto não nasceu ainda. Então Rav Huna não quis explicar assim a Mishnah, que o pai disse que vai dar ao bebê quando o bebê nascer, porque conforme Rav Huna isso não funciona, porque agora o bebê não nasceu ainda. Rav Sheshet Damar, Echad Zeh V'Echad Zeh Kana. E Rav Sheshet é uma terceira opinião que diz, uma novidade muito grande, que a pessoa pode sim dar a posse de algo a um feto, mesmo que não nasceu ainda. E muito mais um caso que ele diz que está dando a posse para que o feto receba depois de nascer. Também funciona conforme Rav Sheshet. Então Rav Huna ficou na dúvida como é que se explica a nossa Mishnah. Vamos ver na daf de amanhã, a explicação da opinião de Rav Sheshet, qual é a fonte para a opinião dele, que a pessoa pode sim dar a posse para um feto que não nasceu ainda. Com muito mais, na verdade, pessoal. Bruno Radunário, lá. Amém, amém.